Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora. Você que nos acompanha aqui, o Arco 43 Podcast. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vindo. Cola conosco, porque hoje o papo é um papo top de linha. Estamos na frente da discussão, vamos discutir um tema importantíssimo para a prática de aula, para dar aula no dia a dia, como que a gente vai, qual que é a teoria pedagógica que a gente trabalha, como nós trabalhamos. Porque a conversa de hoje será sobre a educação do interacionismo, sua prática e o seu conhecimento. Já ouviu falar sobre a teoria pedagógica do interacionismo? Se não ouviu, hoje você vai conhecer e vai perceber que bacana que é essa proposta. E junto comigo para me ajudar está aqui ela, sempre sentada à minha destra e me ajudando muito. Ela que é a mãe, a mater teoria, aquela que conhece todas as linhas, todas as propostas pedagógicas, Regiane Taveira, a nossa diretora preferida.
Ai, meu Deus, que delícia, eu chego lá, eu já falei que esses seus inícios de programa são uma delícia, mas eu tenho que chegar nesse auge que você me coloca aí, que delícia, estou bem, não é? E acho que você já colocou muito bem aí como é bom a gente entender de algumas coisas, não dá para entender de tudo. Mas a gente tem que ir entendendo de algumas coisas para estar lá na sala de aula. E eu gosto muito dessas questões, principalmente falando dos meus pequenininhos lá, não é? E é onde começa tudo. E quando a gente pensa nesse mundo que está o tempo inteiro aí em transformação, né? Tantas informações que chegam tão rápido, como que tem que ser a aprendizagem, não é? Como que tem que ser neste momento? Tem uma linha só? A gente segue só uma coisa? Eu gosto dessas discussões porque elas nos trazem muitas reflexões e quando a gente está lá na escola, não é, Kelly? A gente tem diversos alunos, diversas especificidades, nem tudo dá certo, a gente tem que estar o tempo inteiro ali em aprendizagem também, porque cada ser é um ser, não é? Mas eu vou parar, porque a gente tem gente que... Temos pessoas aqui que vão nos ajudar muito, não é?
Perfeito. E como sempre, compondo a nossa mesa, temos pessoas de altíssimo garbo e elegância, envergadura intelectual e capacidade para discutir conosco. Hoje nós recebemos aqui a Alfa Simonetti, que é doutora e mestra em Linguística e Semiótica Geral pela Universidade de São Paulo, licenciada em Letras pela Universidade de São Paulo também, professora na Educação Básica, autora e editora de diversos materiais educativos também. Alfa, seja muito bem-vinda, está pronta para nos ensinar, trocar uma ideinha com a gente aqui, fazer a gente entender um pouco mais e, quem sabe, sair com uma nova proposta, uma nova orientação ou um novo ponto de vista pedagógico?
Com certeza, obrigada pelo convite, vamos fazer aqui nossa troca, que é assim que a gente constrói o conhecimento, né?
Perfeito, perfeito, muito obrigado por ter topado conversar com a gente. E compondo a mesa também, temos a Terezinha Figueiredo, que é licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo, especialista em Educação Ambiental pelo SENAC do Rio de Janeiro, professora e consultora nas redes públicas e particular de ensino e autora e coordenadora de materiais educativos também. Pronta, Terezinha, para conversar conosco. Muito obrigado por topar estar aqui com a gente. Quero aprender muito. Hoje é um bom dia para você. Como é que tá as coisas?
Ah, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço também. E vamos lá. Espero contribuir, né? Eu tenho bastante estrada, né? Tenho mais de 40 anos, vamos dizer, trabalhando e militando, né? Com a educação, que a gente sempre para uma educação, principalmente pública e de qualidade. Então, vamos lá, quem sabe a gente avança um pouco hoje.
Perfeito, perfeito. Muito obrigado pela presença de vocês e vamos lá.
Prepare-se para o maior evento de inovação e tecnologia para a educação na América Latina. O BET Brasil 2024 está chegando e a Editora do Brasil vai estar lá. Vamos juntos conectar ideias, inovações e soluções para revolucionar a educação. Visite nosso stand na BET Brasil 2024, de 23 a 26 de abril. A gente te espera lá, hein?
Para começar esse papo, é importante entender o que nós vamos propor acontecer aqui hoje. O arco de hoje vai explorar uma teoria pedagógica que é um mix de diversas influências, o interacionismo. Imagine que temos uma lupa em mãos para analisar de perto a lei interacionista. É uma teoria meio cientista, meio poeta, que considera tanto o que acontece dentro de nós quanto o que rola ao nosso redor também. E claro, sempre baseado. E hoje nós vamos basear nas ideias brilhantes de alguns mestres dessa teoria, como Jean Piaget e Lev Vygotsky, que são duas pessoas, dois nomes que todo educador ouviu em algum momento, pegou algum livrinho daqueles pequenininhos, né, edição que a universidade sempre oferece, uma Xerox ali conversando um pouquinho, um resumo da Wikipedia, mas todo mundo já ouviu esses nomes. E nesta análise, nós vamos desdobrar as bases da teoria, destacando a crença fundamental, que é de que o ser humano é um construtor ativo de conhecimento. A aprendizagem, o desenvolvimento, como que eles se misturam, como que se desenvolvem, e confiando a cada indivíduo a responsabilidade pelo seu próprio processo de evolução. Então, convidamos vocês a se aprofundarem com a gente nesse episódio cheio de inspirações e cheio de ideias envolvendo os impactos e as formas, as teorias educacionais que trabalham no desenvolvimento humano. E para começar o nosso papo de hoje, Regiane Taveira, sempre você, minha primeira vítima aqui nas conversas. Rê, qual foi a primeira vez que alguém chegou para você na vida de professora e falou assim: isso aqui é uma teoria pedagógica? Isso aqui é uma proposta pedagógica, teórica, que te ajuda a orientar e te ajuda a ter uma espécie de óculos, lupa, uma forma de ver a educação e de trabalhar a educação. Que hora que chegou essa palavra de teoria pedagógica para você, esse termo?
Olha, aquele lá no magistério, sou antiga também, né? Lá no magistério, né? Quando eu fiz o meu magistério, eu tive muito bons, excelentes professores, e já na psicologia a gente estudou muito Piaget, muito. E ali já estava nascendo, né? Finalzinho de 80, começo de 90, no Brasil já pegando bem forte a questão. Na verdade, do construtivismo, e aí vinha todas essas linhas. Aí eu conheci ali Piaget, tá? Quando eu fui, aí eu fiz educação física, né? Todo mundo já sabe aqui as voltas que eu dei, fiz educação física. Em começo de 2000, eu vou fazer a pedagogia. E aí eu sou apresentada ao Vygotsky. Eu falo que até muito tarde. Eu acho que porque eu gostei muito. Você fala assim, Jane, você gosta? Gosto muito. Esta é uma linha, assim, Keller. Eu sempre associo, quando eu falo tanto de Piaget quanto de Vygotsky, né, e dessa questão da teoria, eu gosto muito de relacionar os quatro pilares da educação. Eu acho que tá muito ligado quando a gente pensa nos dois. É uma relação que eu gosto de fazer, porque quando eu penso em aprendizagem, quando eu penso ali, né, em aprender a aprender, né, em aprender a fazer, em aprender a conviver e aprender a ser. Né? Você já tem aí um caminho gigantesco e amplo pensando nesta questão desta teoria, não é? E ela nos traz, óbvio, muitas hoje, né? Como é que você aprende? Passiva. Eu aprendi, eu sempre falo isso, né? Um olhando para a cabeça do outro, para a nuca mesmo. Era aquela escola que eu não podia abrir a boca, enfim. É por isso que quando eu me, né, fui, eu já contei isso aqui, fui me formando professor e continuo em formação, eu não conseguia aceitar, por isso fiz a educação física, porque eu achava que você tinha que aprender no movimento, né? Você tinha que ser ativo ali no seu processo. E eu acho isso super gostoso, porque é justamente isso que eu sinto ainda, o tempo todo. E essa teoria, ela vem a contribuir com isso. Você tem que ser ativo, você tem que participar. O que que você quer do seu aluno? Que ele aprenda a refletir, não é? Que ele aprenda a pensar, a fazer parte do processo dele, quem ele é ali como estudante. Eu adoro tudo isso. Mas a minha pergunta foi respondida lá no começo, né, Kelly? No meu magistério.
Perfeito,
Eu
perfeito.
dei a minha volta toda.
Porque eu fiz essa pergunta inicial porque eu tive a formação, né, da teoria pedagógica, como que nós trabalhamos dentro da universidade, mas eu sempre senti que foi muito pouco discutido ou muito pouco desenvolvido nas formações nas escolas ou para dar uma formação continuada, né? E, por exemplo, interacionismo é algo que eu ouvi por cima. Sobre como tem a ver com Vygotsky e Piaget é um pouco mais distante, né, porque ele vem dentro da estrutura, mas como tem a ver com Vygotsky e muito pouco do desenvolvimento mesmo, de como funciona. Então eu vou começar puxando uma pergunta para você, Terezinha, me ajuda. É para você a minha primeira pergunta para entender. Quando nós falamos sobre aprendizagem dentro da proposta interacionista, como que isso se dá? Do que eu estou falando quando eu digo sobre aprendizagem? É sobre o famoso sentar e ficar passivo diante? O que que é esse processo de aprendizagem que nós esperamos dentro da teoria interacionista?
Então, a gente espera, né, quando a gente trabalha pensando no aluno, né? Então, assim, a primeira coisa que eu acho, assim, eu que já, assim, aprendi Piaget, né, basicamente me formei, só tinha Piaget, era até uma quase novidade. E, então, assim, o que que é? Você para de pensar só no conteúdo e começa a olhar para o aluno, né? E olhar para o aluno. Então, você não tem só o conteúdo, você tem o aluno. Então, a escola começa a poder olhar mais para o aluno, né? E ver como é que ele se desenvolve, como é que ele aprende, né? Então, não é como eu ensino. Então, a questão, às vezes, fundamental é não é como é que eu vou ensinar fotossíntese, mas como é que o aluno vai aprender fotossíntese, né? Então, eu acho que o Piaget, ele fez isso, a gente olhar para o aluno e começar a pensar que a escola é para o aluno se desenvolver, né? E o Vygotsky, o Piaget já tinha um pouquinho disso, né? Mas o Vygotsky contribui mais ainda com a interação desse, o que que significa, para ele se desenvolver, esse aluno, o que que precisa acontecer, né? Então, ele precisa interagir com o seu meio, interagir com o mundo, interagir com o local, com o global, interagir com os seus colegas, né? Interagir com o conhecimento anterior que ele tem, que ele chega na escola. Então, é isso que eu acho que possibilitou, essa teoria possibilitou a gente pensar nessas coisas, né?
Perfeito,
É, eu
perfeito.
chamo a atenção aqui para que você mesmo, Keller, você que é do ensino Fund 2, ensino médio, o que que acontece? A Regiane, né? A Regiane, ela fez pedagogia. Todo mundo que fez pedagogia já viu, estudou, talvez teve até um currículo, uma ou duas disciplinas, em que ela viu Piaget e Vygotsky. Para a gente, eu sou como você, quer dizer, eu sou especialista, você também, então, assim, que trabalhamos mais no ensino fundamental, ensino médio, a gente fez uma licenciatura. E é o que você falou, no máximo a gente viu um xerox do Piaget e um xerox do Vygotsky, tá? A gente passou batido. Então, assim, por isso que, claro, tem alguns, como talvez você e eu, que gostamos disso, falamos, ah, é isso mesmo, a gente se identifica. Se identificou e foi mais a fundo e começou a fuçar mais no que era isso, né? Mas é por isso que na maioria dos professores, e eu falo isso com profunda tristeza, porque há 40 anos eu ando pelo Brasil e, infelizmente, o que eu vejo o quê? Ensino Fundamental 1, como é a formação dos professores de Fund 1 são pedagogia. Então, eles têm mais, muito mais, esse pensamento dos alunos interagirem com conhecimento, interagirem entre si. Mas o que eu vejo em Fund 2 é exatamente esse cenário triste, que é unicamente as fileiras e os alunos um atrás do outro, né? Fileiras fixas, que jamais se mexem, porque senão faz barulho, porque senão bagunça. Porque
Verdade.
senão a gente atrasa o conteúdo, porque senão não vai dar para fazer nada. E então, assim, é isso que eu acho, que talvez esse interacionismo, ele ainda é muito, infelizmente eu digo, mas ele ainda é muito. Está dando primeiros passos quando dá no Fund 2, tá? Ensino médio, né? Então, assim, acho que é fundamental a gente realmente pensar nisso, né? E a gente começar realmente a planejar, que a gente começa a preparar a aula, não é planejamento, que a gente fala em planejamento, os professores já pensam em entregar um papel lá para a diretora, né? Não, como é que eu planejo a minha aula, né? Então, aluno, então, não é só pensar no conteúdo, né? Pensa no conteúdo e qual é a atividade que você vai dar para esse aluno, né? O conteúdo, para ele aprender, ele tem que ter uma ação. É isso que é interação, né? Ele tem que interagir com aquele conhecimento, né? Para poder percorrer um caminho até chegar a entender o que é, por exemplo, lá no meu exemplo, o que é fotossíntese, né? Então, assim, é muito importante isso, e a gente virar essa chave. Assim, quando a gente fala que o Brasil não tem um ensino de qualidade, as pessoas logo acham que é porque os pais, os alunos, as pessoas em geral, o senso comum da escola é assim: escola boa é aquela que enche dá um monte de conteúdo. Aula, 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 o aluno tem 7 aulas por dia, ele vai ainda para casa, tem tarefa, ele faz exercício de monte, então ele tem questionário para responder. Então, assim, para isso, para o senso comum, isso que é uma escola boa. E pena que o Brasil não tem isso, então por isso que não tem ensino de qualidade. Não, não é isso, certo? Então a gente tem que virar a chave. Não tem qualidade porque realmente a gente não pensa no aluno. Porque o aluno não está interagindo com o conhecimento e não está agindo com o seu meio, né? Então essa chave tem que mudar. Inclusive, assim, estava pensando até agora, dos programas de TV. Por exemplo, pega a escolinha do professor Raimundo. Qual é o cenário? É o professor ali na frente, ele é o dono do saber e os alunos vão responder. Tudo bem, é uma comédia, mas o cenário é o senso comum do que é uma escola,
É
né?
verdade.
E é igual a escolinha do Golias que eu via quando eu era criança, gente. Entendeu? É a mesma que aparecia na TV. Então, assim, esse senso comum tem que mudar. Tem que aparecer uma escola onde os alunos estão trabalhando em grupos, os alunos estão no pátio pesquisando formiga, onde os alunos estão na biblioteca. Então, você nunca pensa numa escola, vamos lá, né, como o panorama da escola, uma biblioteca, ou a quadra de educação física. Não, a escola sempre é aquela sala de aula com o professor na frente de pé, só ele de pé, os outros todos sentados, enfileirados e quietos para ouvir o professor passar o conteúdo, né?
Tem
Então,
razão.
bom, tem mais coisas, vamos rodando aí, a gente vai conversando, tá?
Tem razão, tem razão. Você sabe que, na verdade, não sabe, né? Eu vou contar agora para todo mundo, mas uma das escolas que eu trabalho tem uma área verde gigantesca, assim. Acho que é uma das escolas locais, assim, da região de Suzano, tem uma área verde enorme, porque o antigo fundador da escola, ele era da biologia. Então ele fez questão de ter um grande espaço para que a galera convivesse, para que os estudantes pudessem ir para quiosque, né? E a galera esquece, os professores, meus colegas, eu mesmo às vezes esqueço, que é uma ótima sala de aula. É ótimo para a gente fazer uma leitura, para a gente sentar, para nós discutirmos esse espaço e esse ambiente. Isso é algo que eu acho que é muito importante para a gente levantar também. Mas deixa eu puxar uma pergunta também para Alfa. Alfa, quero te fazer uma pergunta bem difícil, hein? Se prepara. Porque muitas vezes a gente fala sobre ter um papel na educação ativo do estudante, né? Ele tem que ser ativo, tem que ter um papel ativo, o ser humano tem que ser ativo dentro do trabalho, mas o que é esse ativo? Quando eu estou dizendo que eu preciso de uma certa atividade, que tipo de participação é essa que eu estou dizendo? E também, para deixar ainda mais complicada essa questão, mas eu sei que você vai tirar de letra, é perguntar um pouquinho sobre a questão da linguagem nesse papel também. Porque como que é? Tem a ver com a linguagem, essa atividade? O que que eu espero dessa atividade? Porque dependendo do horário, se você for lá na última aula de sexta-feira e falar assim, quero alunos ativos, o professor descabela, né? Fala assim, não, calma, na última aula não,
Já
dá uma
estou.
respirada, né? Já estão muito ativos. O que que é esse ativo que nós estamos conversando?
Engraçado, né? A Terezinha, a gente trabalhou junto e ela foi minha professora também, né, no
Ai, que
ensino
legal.
fundamental de aula. E eu lembro
Que
das
legal.
aulas dela até hoje, assim, porque teve lá um conteúdo de astronomia que a gente tinha que desenhar o céu e as fases da lua, né? E antes de tudo era essa observação, a gente, né, observando para depois criar hipóteses, né, do que está acontecendo. E aí, por meio dessas hipóteses, chegar então no caminho mais abstrato, mais na dedução, né? E é muito marcante, né? Quando você tem uma aprendizagem por meio da experiência mesmo, de estar tá vivenciando ali, sei lá, como os antigos vivenciavam, né? E como tantas pessoas já olharam para o céu, e esse conhecimento que também é histórico, né? Mas eu já fiz essa pergunta para Terezinha. Eu lembro, assim, porque tem um certo modismo em falar em metodologias ativas, né? E eu perguntei para T, falei, mas o que é exatamente isso? E eu acho que a resposta que ela me deu é a melhor mesmo, né? De entender que é justamente o aluno tem que fazer algo, né? É uma atividade. A ideia da atividade é que ele vai fazer algo, né? E eu acho que basicamente o ativo é isso, é o contrário do passivo também, né? E de achar que, de repente, só porque a gente escuta e copia da lousa algum conteúdo, a gente está absorvendo, né, aquelas ideias por osmose, né? Quando, no fundo, a gente precisa se deslocar, né, em direção ao conhecimento para que ele possa, acontecer, ocorrer. Agora, você perguntou da linguagem, né? Pois é, aí é bem mais complicado, né? Porque eu vejo que no Vygotsky ele tem uma ideia que é bem importante da linguagem como um intermediário, né? Como um lugar de mediação, do sujeito e da realidade e do mundo, né? Isso é realmente uma coisa que tem duas faces, porque a linguagem também constrói o mundo, né, em si mesma. Então, ao mesmo tempo que ela é um intermediário, ela também tem uma parte que ela não é intermediária, ela está ali fazendo suas próprias conotações, né? As conotações não estão no mundo e de repente chegam na linguagem. A linguagem que vai montando também esse mundo. Então, na aprendizagem com as crianças, né, eu também dou aula para o Fundi 2 e para o ensino médio, né, que o conhecimento abstrato assim já é algo mais facilitado. Mas no Fundi 2, eu vejo que no exercício com a linguagem é muito importante o aluno perceber que a linguagem, das coisas que ele já sabe, justamente, meio que funciona como uma tomada de consciência, assim. De que a linguagem está ali o tempo inteiro com ele, em todas as interações que justamente, né, comunicativas, nos diálogos, nos textos e em outras linguagens, né, também não exclusivamente verbais, o aluno vai interagindo, por meio da linguagem e construindo o mundo com ela também, né? Não sei se eu respondi.
Não, eu
Eu
gostei
podia me
bastante.
recusar a falar, ah, eu não sei. Eu falei um monte de pergunta difícil, posso falar que não sei?
Eu aceito, não sei, não tem problema. Mas
Tá.
você respondeu sim, viu? Pelo menos eu acredito que eu entendi. Inclusive, posso trazer uma. Terezinha, me julga aqui, hein? Terezinha Alfa, me julga se eu tô correto. Mas me trouxe uma questão de uma aula que eu dei essa semana, por exemplo. Porque em filosofia, chegou na hora da gente falar com o terceiro ano, sobre um filósofo complexo, que é o Nietzsche, né? O Friedrich Nietzsche é um cara bem complexo para se falar, porque ele é um filósofo que ele é incendiário, né? Ele é apaixonante quando você trabalha. E para poder entender ele como filósofo do martelo, alguém que quer destruir algumas certezas, destruir ídolos, para que você possa construir por si só essas certezas, eu propus para a sala que a gente fizesse uma discussão sobre algumas coisas que a gente acha essencial. Então, nós conversamos sobre a estrutura religiosa, né? Quais as religiões que tem, as estruturas religiosas. Aí foi, tinha uma aluna que ela conhecia muito sobre a estrutura católica. E foi muito legal para explicar que tem o padre, aí tem o bispo, aí tem o arcebispo, a gente conversando sobre essas questões. E um outro aluno que gosta muito de política, que ajudou também na discussão sobre as estruturas políticas. E aí depois a gente veio falando que quando Nietzsche quer quebrar algumas certezas, inclusive essas que para a gente é tão natural, ele propõe na filosofia dele que quebre, é por isso que é uma filosofia incômoda muitas vezes. Então foi muito bacana, porque nós tivemos uma aula inteira só para conversar sobre essas coisas que estão em volta, estruturas familiares, estruturas de certeza, estruturas de segurança que a gente tem, para na aula seguinte entender que o filósofo do martelo pretendia quebrar essas coisas todas. Então meio que casei ali uma aula de conversa, onde trouxemos essa fala. com uma aula mais expositiva, explicando como que a teoria do Nietzsche, como que ele via algumas dessas estruturas, né? Como que ele criticava essas estruturas. Então, meio que eu dei uma casada ali. Eu acho que casa um pouquinho com o que foi dito aqui. Não tenho certeza se foi mais ou menos nesse caminho que nós conseguimos fazer. E foi no quiosque, é claro, como eu falei, né?
Ai,
Foi
que
lá de
delícia.
fora, tomando um ventinho, porque estava quente a sala, tomando um
Nossa.
ventinho, conversando ali na beira da mesa. Então foi uma conversa. E mesmo assim, eu vou fechar com a Terezinha numa fala dela que é meio dolorida para gente. Porque os próprios estudantes depois terminaram, olharam e falaram assim: ai, que legal, né? Pena que a gente não conseguiu ter uma aula mesmo, né, professor? Porque a gente ficou conversando
Ah,
muito. Aí eu
é.
falei: então, essa era a aula, né? Aí eu mostrei para eles que era o que eu tinha planejado. Falei: vocês executaram a aula, isso é a aula. Mas eles mesmos estavam acostumados com uma outra estrutura do que é uma aula, né? Então, para você ver que é o que sempre aconteceu. Então,
Infelizmente.
infelizmente, Rê. Então,
É a
pesado,
gente
Terezinha.
coloca. É o senso comum, né? O senso comum
Exato.
é esse, precisa ser isso que é algo.
Mas eu
Lembra
lembro,
que se
tava ali,
você e
acertei mais ou
outros
menos.
professores, desculpa, se você e outros professores da escola começarem a dar aulas desse tipo, aí eles vão começar a ver que a aula, né? Que isso é uma aula, certo? O que você fez foi aula. Então, assim, é porque deve ser vários outros professores, a maioria talvez, não deu uma aula desse jeito, né? Então, a concepção vai ficando. Você vai confirmando o senso comum em vez de mudá-lo,
Exato.
né?
E
E
foi muito
demora
bacana,
para
né?
desconstruir isso, demora
Com certeza,
muito.
Rê.
Eu sinto isso lá com os meus pequenos.
É uma
A gente
cultura,
tem
né?
hoje 17 dias, 18 de aula seguida, se a gente for colocar letivo. E aí eu escuto muitos pais: ah, mas a professora ainda não mandou lição de casa. E ainda é um momento todo de acolhimento, de você conhecer aquela criança, de entender quem ela é, não é? E os professores também que chegaram novos. Então, não, eles têm a antiga escola, mas ela ainda existe muito, como a Terezinha colocou muito bem. Era conteúdo, era lição de casa, eram 10 páginas para casa. Era uma... Então, até a gente desconstruindo tudo isso e mostrando, né? E aí, como o que vem como comprovação da aprendizagem, o desenvolvimento deles daqui uns dias. Não é? Porque acontece, a gente percebe daqui um mês, né, a parte social ali das crianças que acabaram de chegar do primeiro aninho. E olha que quem me questionou isso foi uma mãe de primeiro ano. Criança que tem 5 anos e meio vai completar 6. Não é? Então, aí você olha e fala, gente, né, como a gente precisa desconstruir. Mas nós vamos desconstruindo. E também, né, a Terezinha, a Keller e a Alfa, a gente também colocar que há professores que pensam dessa maneira. Por isso, como o Keller colocou também aqui, por isso que eles estão acostumados. É. Então, talvez tenha vindo lá até de um e-mail, a gente está falando da antiga pré-escola, que dava lição, não é? O tempo todo. Então, a gente vai desconstruindo isso para entender que tem todo um processo para a gente começar o processo de alfabetização ali com eles, né? A hora que a Terezinha colocou aqui também, achei isso fundamental, a gente entender como esse aluno aprende, como ele aprende. Né, Keller, agora você colocando o seu exemplo, eles vão entender que eles estão aprendendo daqui a um tempo. Eles mesmos. Por isso que eles vão ser parte disso, protagonistas, né? Porque os maiores, eles conseguem ir entendendo que fizeram parte daquilo. Os pequenininhos ainda não, né? Mas entender como eles aprendem é o mínimo que o professor precisa ter para ele poder, então, ali, né, organizar as suas aulas, seu plano de aula, enfim, como que a criança aprende. Não é como eu ensino, exatamente isso, é como as crianças aprendem.
Perfeito, mas eu confesso que eu fiquei na dúvida se eu tava dando aula também, viu? Quando terminou, eu olhei e falei assim, mas foi mal, foi, né? Porque
É
você
isso
fica
mesmo.
meio, né?
Eu acho que é isso mesmo, porque assim, a gente precisa encorajar os professores, porque tem muitos professores que realmente não ficam contentes com essas aulas, né? São, aliás, infelizes de entrar numa sala, sair da outra e ficar, mas às vezes até muito empenhado, às vezes até realmente, mas não tem muito repertório para mudar isso, né? E ter também uma autoconfiança, né? Ter coragem de ir mudando, e esse aluno, e vendo como o aluno aprende, né? Também a gente não, ninguém vai, né? No primeiro dia de aula já saber como é que os alunos aprendem, certo? É uma pesquisa que o professor também faz, né? Isso é um conhecimento que o professor constrói também. Nessa
Perfeito.
construção, ele também vai ganhando mais confiança. de trabalhar de formas mais interativas, né? Em que o aluno tem mais voz, né? A voz do conhecimento, né? Ele tem que dar voz para o aluno falar sobre o conhecimento. Porque às vezes a gente fala de dar voz para o aluno, os professores acham que então a aula vai virar uma bagunça, porque vai ficar todo mundo falando um monte enfim, de coisas que não são do conhecimento. Quando não, a gente pode realmente preparar uma aula que seja muito agradável, mas que os alunos tenham a voz do conhecimento que eles trazem, das dúvidas que eles trazem, do que eles já construíram, do que eles já repararam. Às vezes, naquele momento, o aluno toma consciência do que ele já sabe, né? Ao falar, que é isso que a Alfa falou, né? Quer dizer, ao realmente a linguagem, na hora que ele vai expressar, ele percebe o que ele já sabe, né? E percebe, às vezes, as dúvidas que ele tem, na hora que ele está expressando, né? E o professor também, nessa hora o professor fala: ah, é assim que ele pensava, por isso que ele não entendia. Então agora eu vou ter que mudar um pouco o jeito, porque eu saquei, é isso que está impedindo dele aprender. Então, quando você dá a voz para o aluno, né, tudo isso acontece, né? E está acontecendo uma interação, é isso que é interação mesmo, né? Então, se a gente está interagindo entre professor e aluno, 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 o mundo, né? Olha a sua aula, Keller, quer dizer, os alunos falaram, os alunos ouviram, os alunos trouxeram conhecimento deles, né? Sobre vários conhecimentos, sobre vários assuntos, né? E talvez, assim, nesse momento, na hora que você falou, é isso que é aula? Deve ter dado um estalinho num monte deles, né? Foi mesmo, né? Uma
Tomara,
aula
sim.
legal pode ser assim, né? Então, é legal também essa coisa da gente também, nesse processo que é tão difícil, também chamar a atenção, falar, olha como vocês falavam no começo da atividade, assim, 2 aulas atrás, e olha o que vocês falaram agora, né? Olha como vocês estão falando diferente, olha como vocês estão entendendo mais, né? E
Perfeito.
aí o aluno vai percebendo isso também, né? Então, agora, só uma coisa, claro que a gente está falando assim, aí às vezes algum professor vai falar, ah, também agora eu vou ficar, não vou dar nunca mais uma aula lá na frente.
Não, não.
Louco, né? Eu vou ficar 60 horas por semana trabalhando em atividade, né? Então, claro que tem momentos, né? Eu acho que é importante, você tem momentos realmente de tomar a palavra e organizar, né? Agora, o que é isso? Quer dizer, o professor organiza o conhecimento que foi ali pululando os alunos, né? Às vezes ele tem que chamar, ele tem que informar, porque de fato ele é a pessoa que sabe mais sobre aquele assunto, ou deveria saber, né? Mais sobre o assunto, então ele é o melhor informante daquele grupo de pessoas, ele é o que mais sabe sobre aquilo. Então, muitas vezes ele tem que chamar atenção, assim, chamar atenção, o que eu digo é colocar tudo centralizado nele, e realmente para informar alguma coisa que ele percebe que está desviando a discussão, atrapalhando o entendimento, né? Então, ele coloca coisas, devolve a palavra, e até que sistematiza tudo, né? Até que sistematiza. E acho muito importante isso que você falou, isso que você fez, né? Quer dizer, e é um caminho. Assim, eu sou professora de ciências, então, assim, que aula de ciências é típico? Você começa pela definição. Né? Hoje nós vamos aprender o que é fotossíntese. Fotossíntese é o processo pelo qual a planta fabrica alimento através da água e da luz. Vocês conheciam isso alguma vez?
Em algum momento eu ouvi isso aí, tenho certeza.
Então, o professor começa por aí, tá? E quando é importante, ele talvez falar isso. Ter isso numa primeira aula em que o aluno nunca ouviu falar, eu já até tenho ouvido falar, mas não sabe direito o que é. É uma coisa, se o professor falasse com essas mesmas palavras ao final de 40 minutos pensando sobre isso, torna, é outro significado,
É
tá?
verdade.
Então, ele está sistematizando uma discussão, uma coisa que um monte de gente ali falou, um monte de gente viu, trouxe conhecimento, foi por um caminho meio errado, o outro foi por outro caminho meio errado, foram se acertando, foram dando dicas um para o outro. O professor também, né, interferindo para o caminho ficar mais verdadeiro, mais rico, mais complexo, né? E aí, no final, se sistematiza. Então, assim, aí você define ao final de um percurso, aí a gente vai definir, então, o que é fotossíntese afinal. Então, isso é importante, né? Quer dizer, a gente ter um caminho até chegar, né, àquilo que o professor fala, e muitas vezes não é tão simples assim só dar uma definição, às vezes, principalmente, realmente precisa dar uma aula. Né? Você, por exemplo, sei lá, talvez você vai precisar de uma aula para informar mais sobre o Nietzsche, realmente, né? O que compõe o pensamento dele, as obras que ele fez. Então, assim, aí cabe uma aula expositiva, obviamente, porque isso já tem significado para o aluno, isso faz sentido para ele. Então, quando faz sentido, é muito mais fácil de você ter, inclusive, uma classe disciplinada, né?
É verdade.
Porque, assim, aquilo está fazendo sentido, então você não precisa chamar a atenção do aluno e falar, ó, vem aqui que eu tô... Não, ele sacou. Ele já sabe que tem coisa a ver com o que ele falou, coisa com o que ele viveu. Então, ele é, obviamente, ele tem muito mais motivação, né, para ficar quieto e ouvir, então, a sua sistematização, sua informação.
É porque ele tem voz e ele está participando ativamente daquele momento, né? Deixa eu puxar para você, Alfa, agora. Quero saber de você, porque a Terezinha falou para a gente bastante aqui um pouco do que seria a prática do professor quando a gente pensa dentro da teoria do interacionismo, né? Como que seria essa prática de aula, qual que é essa função. E eu vou te confessar que, para mim, eu acho que uma das coisas que deixa nós, professores, meio inseguros é porque parece, a uma vista superficial, que os professores estão fazendo menos, estão ensinando menos porque a gente está falando menos. Bom é quem fala muito, né? Bom é quem está lá fazendo. E nem sempre eu acredito que seja assim. Então eu gostaria muito de saber como é que é para você o papel do professor que está seguindo ou que está dentro dessa teoria do interacionismo. Qual que é a ação dele? Como que é o papel? O que que se espera dele? Se ele tem, o que que é essa função de mediador do conhecimento que nós estamos citando aqui, que a Terezinha deu bons exemplos, inclusive.
Eu estava pensando aqui, né, enquanto eu estava dando aula, né, pensando também ao mesmo tempo como que isso pode ter muito desafio, né, assim, apresentar muitos desafios ao longo dos processos de aprendizagem, né, porque não sei, às vezes você pode encontrar também, né, crianças ou pré-adolescentes, jovens, que estão muito desmotivados, né? Então, esse lugar de querer que ele faça algo, ele só vai fazer se ele tiver realmente uma necessidade, né? Se ele tem o desejo, a vontade também, né? Então, quando o professor precisa ser esse motivador, e encontrar quais que são as necessidades e os desejos, né, do aluno, da turma, é bem difícil, assim, porque é do tipo você usando de todas as estratégias possíveis até ver ali em cada um algum deslocamento, né, alguma atividade mesmo, porque... Acho que, e é isso, os interesses tem que ir de encontro com os interesses dos alunos, né? Então, o que eles gostam é de games, mas assim, eu não entendo nada de games, como é que eu vou fazer? Eles pedem muitos jogos, então eu tenho que ir atrás de toda uma pesquisa do que seria um jogo com vários tipos de jogo, com linguagens, para ver se eles conseguem fazer, interagir e ver se por meio disso eles de fato se engajam em algum tipo de assunto que seja pertinente, né, para a construção ali daquele conhecimento que, no final das contas, precisa estar par e passo com o tradicional também, né? Porque eu não deixo de ensinar o que é sujeito e predicado, né? Mas o que seria ensinar sujeito e predicado de uma forma em que o aluno levanta as hipóteses dele primeiro? É complexo mesmo, assim, é uma coisa que, não sei.
é meio também a Regi, né? Ela falou também, é tipo, ah, você vai lançando mão de todas as estratégias e testando tudo que o que vier de ideia, né? Para conseguir de fato esse lugar onde você tem um aluno que está interessado, engajado, participando, né? E num diálogo, né? Porque você pode, ou você está falando, ele não está escutando, e ele está falando e você não está escutando também, né? Então, porque é possível haver esses desencontros, né? Por N razões. Eu hoje em dia tenho um público muito desinteressado, eu acho, sabe? E é meio eu vou fazendo ali os meus malabarismos e para tentar chamar atenção de alguma forma para o conteúdo. Ainda mais esse mais tradicional, que é a gramática, eles acham que não serve para nada, enfim, odeiam, entendeu? É uma coisa, e de alguma forma tem que aparecer, né? Porque tá no currículo,
Precisa,
é
né?
esperado que ele
Exato.
saiba.
Não dá para depender do corretor de texto a vida inteira, né? No
Não,
celular,
eles
assim.
querem usar o chat GPT para
Claro.
tudo.
Olha lá.
Para tudo. É
É verdade.
desesperador.
Olha.
É.
É verdade. Entender como trabalhar com essas questões é realmente um desafio para a gente. Tá quase
Muito.
dando o nosso horário. Eu queria perguntar para você, Rê, o que que você está achando desse papo? E também, se você, na tua experiência como diretora de Fundamental 1, né, na tua experiência ali como uma gestora, se você sente alguma diferença no desenvolvimento, na aprendizagem das crianças quando tem essa postura mais voltada para o interacionismo mesmo, para a gente desenvolver essa comunicação, desenvolver esse contato, entender o ambiente. Porque quem acompanha aqui pra gente sabe que você desenvolve uma série de trabalhos também envolvendo o ambiente da escola, envolvendo a comunidade que está em volta, comunidade de imigrantes que às vezes tem em volta também, né? E tô trazendo isso à baila porque todo programa, todo podcast é o primeiro podcast de alguém também. Então é importante
Sim.
para entender de que lugar que a gente está falando, né?
Olha, Keller, olhando ali como gestora, né? Acho que a Alfa colocou aqui, a gente tem que estar tá sempre ajudando, eu falo, impulsionando o trabalho ali do professor. Em momentos, o professor tem que impulsionar e o gestor o tempo inteiro, porque realmente você pega ali turmas que às vezes estão totalmente desinteressadas. Com os pequenos, às vezes a gente, né? Eu acho que é mais tranquilo. Quando eu ouço, né, sobre os anos finais, o ensino médio, eu falo, gente, eu tô ainda no paraíso. E olha só, né, com todos os problemas que a gente sabe que existem, enfim. O que eu vejo ali que é super interessante, o processo de alfabetização, né? A gente tem ali os professores que trabalham muito bem essa questão. Então, quando você tem ali os alunos, né, que você tem as etapas da alfabetização, as fases. Então, quando você coloca, né, a questão das duplas produtivas, as pessoas ficam muito, mas o que é isso? Como que é? Você tem que também saber trabalhar essas questões. Você vê a turminha dá um salto. Então, quando eu tenho os pré-silábicos e coloco com silábico com valor, né, o silábico com valor, com o silábico alfabético, ele vai mudar. Gente, parece que é uma coisa tão boba, só o trabalho que eles fazem ali juntos, de ir trocando. Eu fico com o Keller e o Keller. Tem gente que. Olha o que é incrível, né? É provado já. A gente consegue perceber que a professora que faz esse tipo de trabalho, a criança avança muito rápido nas fases, tá? Ela entra pré e assim, em menos de 2 meses a criança está alfabética. Porque é isso, não é? Eles vão interagindo. Aí tem gente que ainda fala, não, mas ele vai copiar do outro. Ele não está escrevendo, ele não está aprendendo, ele está copiando. Primeiro que você tem que ter toda. Por isso que é interessante saber como que a criança aprende. Porque aí eu consigo organizar estas duplas para realmente haver um crescimento ali naquela sala e na questão da alfabetização. Porque eu falo, gente, alfabetizar não é uma coisa fácil, não, é uma coisa muito difícil. Não é? Até porque aí vou lá na fala da Alfa. Você tem que pensar em mil coisas. E às vezes não é uma metodologia que vai dar conta, não. Você tem 30 ali, 35, 40. Você vai ter que pensar em vários caminhos. Mas esse é um dos caminhos, por isso que eu falei já no começo aqui do programa, que eu gosto muito. Porque eu vejo que essa interação ela ajuda muito. Aí você fala, Rê, você está falando do processo de alfabetização. Ok, aí ele chegou ao alfabético. E quando você começa a questão das produções de texto, não é? Também Se você conhece teu aluno, você vai colocar o Keller ali com a Terezinha. A Terezinha sabe um pouco mais, ela já está ortográfica, né? Ela já escreve. Um vai ajudando o outro, gente, o crescimento é outro. O Keller hoje vai corrigir o texto da Alfa, junto que a Alfa vai olhar o do Keller. Essas coisas deles irem trabalhando em grupo, trabalhando em trio, em dupla, porque eu falo, né? Ele tem que passar por todo esse processo que é o que não faziam com a gente antigamente. Você começava individualmente, terminava individualmente. Não, você começa em grupo, e aí ele vai, até que individualmente ele vai dar conta do que você está pedindo. E é muito, é assim. É muito claro, e você percebe que quando o professor trabalha desta forma, o resultado é super satisfatório ao final de cada bimestre, não é? Te respondi?
Eu
Eu
adorei,
falo demais, eu
eu adorei.
dou tanta volta.
Não, você deixou bem claro que sim, que faz, tem um impacto na formação da criança,
Tem,
como se desenvolve, e também deixou bem claro que tem um papel do professor ali para acompanhar esse desenvolvimento, né? E ver para onde que está
importantíssimo,
caminhando. É, eu gostaria
importantíssimo.
muito que a gente pudesse continuar esse papo a partir de um outro ponto também, mas já está dando o nosso horário. E eu preciso avisar nossas participantes aqui que nós temos uma prova final, porque aqui é aquela parte nossa que é bem assim, o de sempre, né? Prova final, no fim do programa, se preparem, surpresa ainda.
Tradicional conteudista.
Tradicional, conteudista. A gente só não está sentado um atrás do outro porque a gente está no digital aqui, senão a gente estava
O
também.
Keller,
Oi.
posso só completar o que a Regi
Por
falou?
favor, por
Eu
favor,
acho que eu não
Terezinha.
quero perder essa oportunidade, porque
Fica à
aí
vontade.
a criança está alfabética, aí ela vai para o Fundo 2. E o Fundo 2, o que que vai falar que é muito comum hoje em dia, né? O Fundo 2 chega assim. Eles não sabem ler. Então, é uma coisa assim que é muito bem interessante, né? E que até não sei se na sua escola tem, mas eu vejo que a maioria das escolas não tem essa transição de professores falando com de Fundo 1 falando com Fundo 2, né? Para que vejam que esse trabalho tem que continuar, né? Então, não é porque a criança está alfabética que ela sabe ler, que ela já sabe ler texto de ciência, de geografia, de filosofia, de história, tudo. Não, ela sabe ler, ela é alfabetizada. Você que é professor de ciências, você vai
É
ter que
isso lá.
ensinar ela a ler texto de ciências. Quem é professor de história vai ter que ensinar a ler para o texto de história. E vai ter que ter atividade de leitura na sala, né? Então, as crianças lerem em dupla, em trio, lerem em voz alta, lerem em voz baixa, quer dizer, ter a hipótese sobre o texto, decodificar aquele texto, reescrever o texto de uma outra forma. Então, assim, para ele aprender também a ler, né? Acho importante isso e vai até o ensino médio isso, né? O ensino médio também, que você realmente você tem que ter atividades em que eles façam relatório de leitura, né? Que realmente tenham coisas, tenham ações a fazer junto com a leitura. Né? Eu queria não perder isso, que eu acho super importante isso, né?
Não, perfeito. Não, realmente é importante. Eu sinto muito isso também quando eu trabalho com fundamental sexto ano, sétimo ano, porque os textos de história, no geral, nessa idade normalmente eu trabalho história, eles são textos que carregam muita coisa, porque eles estão conectados a uma experiência passada, né? Você tem essa questão da história que tem uma ação e reação ali. Então, entender que aquele fato não acontece no vazio, acordou de manhã e o fato brotou, é um entendimento específico de causa e consequência que você vai ter através do texto histórico, que talvez não esteja presente no texto de biologia, no texto de ciências, ou num outro texto específico, né? Esse ponto. Então, realmente é algo importante e que lembra que essa alfabetização ela prossegue, né? Até hoje. Até hoje tem texto que a gente tem que ser realfabetizado. Às vezes eu pegar um filósofo para ler, eu olho e falo, gente, calma, respira. Citando o professor Clóvis, né, que já esteve aqui com a gente em entrevistas passadas, o professor Clóvis de Barros, ele fala que oh, esse cara aqui, ele escreveu, só tem que ler, né? Só tem que entender o que ele está falando aqui. Então, deixa eu respirar e tentar. Mas já está dando nosso horário. Quero continuar esse papo num outro momento, então estejam convidadíssimas novamente para a gente discutir mais algumas posturas, talvez alguma prática envolvendo a sala de aula, algo que pode auxiliar mais o professor, né? No dia a dia, ou mais teoria para a gente entender, porque nós precisamos de mais teoria. Já tivemos conversas aqui onde nós falamos que nós teorizamos pouco a prática da sala de aula hoje em dia, fica tudo uma correria, né? Chegar no Enem, chegar no fim do ano, passar do bimestre, fazer atividade, né? Ainda bem que nós temos pessoas de alto garbo, elegância, envergadura intelectual como vocês, que geram bons materiais, como os materiais do Editor do Brasil, que ajuda a gente nesse processo, propondo atividades, propondo, mostrando qual que é a origem teórica daqueles materiais. Isso auxilia muito no fim das contas. Mas chegamos ao momento final e devo avisá-los que aqui tem aquela prova, aquele momento conteudista. Três questões finais para todos os presentes, inclusive Regiane e eu, que são três perguntinhas. A primeira delas é: se você gostou do programa e se tem alguma coisa a acrescentar, algo que você gostaria de relembrar ou de pontuar para esse momento final. Essa não é tão difícil, mas vai ficando mais. Calma, gente. Segunda questão é: como eu faço para te encontrar? Aonde que eu te acho? Como eu sei mais do seu trabalho, das coisas que você executa, das coisas que produziu? Como eu sei mais de Terezinha e de Alfa Regiane Keller? Como que eu encontro por aí? Tem rede social? Não tem? Tem e-mail? Não quer ser encontrado? Já tivemos participante que falou assim: não vão me achar, não tem como, assim, não tem rede social, não tem nada. Pode acontecer. E a terceira pergunta não é exatamente uma pergunta, é um pedacinho seu para ser presenteado para os nossos queridos ouvintes que estão agora conosco. Pode ser uma indicação, pode ser um filme, pode ser uma série, pode ser uma frase, uma música, uma receita, um pensamento, qualquer coisa tendo a ver com o programa ou não, porque a ideia é ter a ver com você. Então, para dar tempo dos nossos participantes pensarem, Regiane Taveira, as três perguntinhas para você. Primeiro, se você gostou do programa. Segundo, onde te encontro? E terceiro, o que você vai deixar conosco, acompanhando nossos ouvintes em seus corações e mentes. Até a próxima semana.
Tem como não gostar? Isso foi
Não
uma
dá.
aula. Sabe aqueles episódios que você termina? Tem tanta anotação aqui, tantas ideias, porque foram surgindo, não é? Adorei. Precisamos. Você já colocou muito bem. Repetir. Voou. A gente acabou de começar e já está terminando. Então a gente precisa, sim, discutir mais coisas, refletir sobre outras, enfim, não é? Amei, amei o programa. E eu tô aqui no Arco 43, tô lá no Instagram, Regiane Taveira, Facebook, e como eu sempre brinco, lá no chão da fábrica, onde toda essa mágica aí tem que acontecer, a gente tem que ir tentando, né, desconstruir algumas coisas, construir novas, e é lá que a coisa toda vai acontecendo diariamente. Conosco e com os alunos, não é? Eu vou deixar uma frase aqui que não adianta, não tinha como que me marcou. Aliás, eu vou deixar, esse livro é uma bíblia para mim desde 2000, tá veinho, todo riscado, mas é da Martha Kohl. Ela explica muito bem a teoria do Vygotsky, de uma forma. Ele é pequenininho, então você vai ler e você vai conseguir ir, né, pensando ali um pouquinho em como se dá tudo isso. Fica aí. Né? E tem muitos textos dela também falando dele, dá para procurar aí na internet, vai ajudar bastante. Fica uma frase dele, não tem como, do Vygotsky. Na ausência do outro, o homem não se constrói homem. Se a gente tiver isso na cabeça o tempo todo, né? A gente não vai, a gente vai começar a entender que a gente só aprende na interação com o outro, estando perto do outro, e os nossos alunos também. Olha o quanto que a gente desenvolveu de aprendizagem aqui hoje. Foi na troca. Foi falando, foi conversando, foi na interação. Então, os nossos alunos lá na escola também precisam disso o tempo todo. Adorei! Muito
Perfeito,
obrigada.
perfeito. Rê, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado pelo seu tempo, por trazer essa experiência, por lembrar desse material muito bom. Acho que eu vou ter que dar duas indicações, porque você me lembrou de um outro material também, enquanto estava falando. Muito obrigado, viu?
Você está antenado com o mundo da educação? Quer ficar por dentro das novidades, dicas e tendências? Então não perde tempo e siga agora mesmo, @editoradobrasil, _oficial, o Instagram da Editora do Brasil. Lá você encontrará pautas educativas, dicas exclusivas de autores renomados, lançamentos literários e didáticos e muito mais. Educação e informação de qualidade estão a um clique de distância. Não perca essa chance. Essa foi uma mensagem da Editora do Brasil, diretamente do Arco 43. Fique ligado para mais novidades e conteúdos educativos aqui do seu podcast favorito. Editora do Brasil, transformando o país pela educação.
Vamos lá. Alfa, agora é a sua vez. Alfa Simonetti, se prepara. Três perguntinhas para você. A primeira, se você gostou do programa, se tem alguma coisa a acrescentar. A segunda, onde nós te encontramos, se tem como te encontrar. E terceiro, um pedacinho seu para nos acompanhar. Até o próximo programa.
Adorei, né? Gostei muito, foi ótimo, uma simpatia, papo enriquecedor, muito legal. Tem como me encontrar por e-mail? Eu tenho o LinkedIn também, Alfa Simonetti, e meu e-mail também, alfa.simonetti@gmail.com. Eu gosto de e-mails, parece mais carta, assim, mas. E eu lembrei assim de um momento muito bom que eu tive em sala de aula essa semana, que a gente está estudando a história do rock, né, que é um tema que foi escolhido pelos alunos, e eles nunca tinham escutado Aretha Franklin. E aí a gente escutou Aretha Franklin juntos, a Say a Little Prayer, e foi muito legal assim. Foi um bálsamo pro final da semana, assim.
Perfeito, perfeito, fantástico. Muito obrigado por essa indicação, inclusive, viu? Terei que fazer uso do meu agregador de podcast, que também é player de música, para me dedicar um pouquinho à Aretha aqui. Muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por trazer a tua formação aqui, por trazer essas discussões tão importantes para o dia a dia, e obrigado por essa dica de como dar aula de maneira interessante também, que é discutir a partir dos temas que os alunos trouxerem agora nesse momento final. Obrigado, Alfa. Vamos lá, Terezinha, sua vez, três perguntinhas para você. Primeiro, se você gostou do programa. Segunda, onde a gente te encontra, onde a gente encontra suas produções, suas participações. E terceiro, uma indicação sua para ficar nos nossos corações e mentes aqui.
Então, olha, eu achei ótimo o programa, porque eu gosto muito dessa coisa, conversa, né? Que a gente vai trocando, vai colocando novas questões, a gente vai pensando sobre várias coisas juntos. Então, achei muito bom e uma coisa solta, né? Sem a gente ficar amarrado a pautas mais fixas. Então, gostei bastante do programa, tá? Onde me encontrar eu também prefiro e-mail, tá? Gosto de e-mail. É mterefigueiredo@gmail.com. E a minha indicação, eu estava pensando aqui, vocês me pegaram de calça curta, né? Eu podia ter pensado um pouquinho mais nisso. Mas eu lembrei que essa semana mesmo eu assisti um filme. Que é sobre o Einstein, tá? E eu acho muito legal a gente ver assim como é que ele pensava. É um filme que é, o filme é, ele é um filme montado, porém é montado em cima de falas dele, né? Então tem às vezes algum filminho real misturado com o artista que faz o papel de Einstein. E é interessante a gente ver como é que ele foi, né, que ele, a postura dele diante daquilo que ele não conhecia, como é que ele foi descobrindo, e como é que é uma coisa importante também, como é que o conhecimento está super ligado à sociedade, ao meio, e como a gente tem responsabilidade sobre aquilo que a gente produz, sobre aquilo que a gente faz. Então, acho muito interessante, um filme bem legal. E assim, o Einstein é meio uma coisa que os alunos gostam, né? Ele é meio mito, assim. Eu acho bem interessante, porque também desmistifica, né? Ele é um ser humano mesmo, com algumas, muitas dificuldades, angústias, né? Então, recomendo esse.
Perfeito, perfeito. Terezinha, muito obrigado por ter topado estar aqui com a gente. Muito obrigado por trazer essa indicação maravilhosa. Obrigado pelo seu tempo, por toda essa experiência que você adquiriu ao longo do tempo, ao longo das produções, e estar aqui dividindo com a gente. Foi um prazer, viu?
Tá no meu.
E vamos lá. Chegando a minha vez, então, quero dizer que eu amei o papo. Eu gosto de discutir teoria, em geral. Teoria da educação, eu acho bacana, teoria da filosofia, eu acho legal, teoria da história, eu acho fantástico, porque para mim é muito importante que a nossa prática ela tenha uma orientação teórica. Senão eu sinto que eu estou fazendo as coisas, eu não sei exatamente para onde está indo. Então, quando a gente tem a chance de conversar um pouco sobre orientações teóricas da educação, pontos de vistas, ponto de postura, eu me sinto muito menos solitário e muito menos. Tamo aí, né? Tô tentando, tô na baila. Não vira mais uma coisa de processo mesmo, de projeto, como se a gente tivesse não um controle, mas a gente tivesse uma estrutura para trabalhar com as coisas. Então, acho maravilhoso, para mim é essencial. Muito obrigado pela oportunidade de fazer esse programa. E quem quiser me encontrar por aí, arroba Marcos Keller na maioria dos lugares, arroba Kobe Keller, K-O-B Keller, lá no Instagram. Lembrando que é um Instagram maioritariamente pessoal, mas tem coisa lá. Às vezes tem eu tocando guitarra, às vezes tem o meu gato, às vezes tem o que eu tô comendo, às vezes tô falando de educação, respondendo perguntinha, dando risada. Tem tudo isso lá. Vá por sua conta em risco, né? Também tem e-mail, tá lá no Instagram também. E eu gosto de e-mail. Defendo Terezinha Alfa aqui, porque e-mail organizado. E-mail chega, você responde, ó. Tá lindo, né? Aquelas caixas de mensagem ficam uma bagunça. Mas pode mandar mensagem também, não tem problema. Respondo quando der. Fica aí a possibilidade. E enquanto a indicação, eu vou roubar aqui e vou dar duas indicações, tá? Não vai ter jeito. Porque a Regiane me lembrou de um material muito bom que eu acredito que foi um material que eu estudei na universidade. Quando ela cita a Marta Kow de Oliveira, que é falando sobre o Vygotsky, tem um livro muito bacana, muito essencial, que é de Yves de Lataille, Marta Kow e Heloísa Dantas, falando sobre Piaget, Vygotsky e o Valon. É um livro muito bacana, chama Piaget, Vygotsky e Valon, Teorias Psicogenéticas em Discussão. Deve estar na 50ª edição esse livro, é um livro que nunca esgota, né? Um livro sempre reimpresso. Os três são professores da Universidade de São Paulo, né, que trabalharam toda essa formação. É importante também para a gente saber, e talvez seja um ponto de partida. O que que eu aconselho também? O livro ele pincela, ele desenvolve, mas é muito legal se você pesquisar por você depois ou durante a leitura o contexto e quem foi a pessoa. Piaget, Vygotsky, Valon. Muita coisa fica clara. Na hora que você para dar uma olhadinha ali e você pesquisa, por exemplo, que o Piaget ele era um psicólogo suíço renomado, né? Como ele estava pensando no desenvolvimento cognitivo, que ele estava ali. Que iniciou os processos, nasceu, né, ainda no fim do século XIX, desenvolveu ao longo do século XX inteiro. E quando você para ver que o Vygotsky, ele foi um psicólogo soviético, então você entende muita coisa dos porquês de alguns princípios ou de algumas posturas. Talvez seja eu, pensando como historiador, né, pessoa da filosofia, que acha interessante, mas eu gosto muito de ver esse contexto e entender como é que se formou essas ideias. Essa é a minha primeira indicação. E a minha segunda indicação é para você se divertir. Você que está aqui com a gente, professor, professor, não tem muito feriado esse ano, hein? Vai se divertir, descansa no fim de semana, dorme bem, come legal, se cuida, se exercita. E eu quero te aconselhar uma coisa. Pega uma sexta-feira à noite, terminou os trabalhos, senta em casa, vai lá no seu provedor de Netflix, essas coisas, não sei em qual deles que tá. Acho que é no Prime Video. Tem Duna Parte 1. Assiste Duna Parte 1, filmão, e vai no cinema ver Duna Parte 2 no dia seguinte. Já cola assim, ó. Porque a parte 1 ela acaba de um jeito que você fica, meu Deus, não teve fim. Já cola parte 1 e parte 2. É um filme fantástico, fantástico. Vai divertir muito a gente, porque é uma grande obra cinematográfica, daquelas que já é um jovem cult, assim. Então, vale muito a pena pra gente visitar um outro mundo, dar uma respirada, porque segunda-feira sempre tem mais, né? Então, descansem, respirem, meus colegas professores. No mais, muito obrigado a todos que estão aqui, obrigado pela oportunidade desse programa, Terezinha, Alfa, Regiane, obrigado, equipe da Editora do Brasil, equipe que está aqui por trás, muito obrigado por esse momento, é sempre um prazer. E você que está ouvindo a gente, você, meu querido professor, minha querida professora, ouvinte, gostou do programa? O que você acha de levar esse programa para a sua hora de trabalho pedagógico? Para o seu TPC, para o seu HTPC, para o seu momento de discussão, compartilha com o colega, fala, colega, olha aqui, ó, precisa estudar um pouquinho mais. Manda para ele, porque é formação, tá bom? Nós fazemos isso para você que está ouvindo, para você, professor, professora, estudante, amante da educação, é para você. No mais, eu sou o Marcos Keller e até semana que vem. Este programa foi apresentado por Marcos Keller e Regiane Taveira. Gravação e edição, Agência Bowie. Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil.